Muito boa noite. Vamos dar início ao programa Ensaio Geral da Renascença. A casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da rua São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Assim começa a obra Os Maias, que o escritor Eça de Queiroz escreveu há mais de 130 anos. Para celebrar a escrita deste autor, nascido na Póvoa de Varzim, e a publicação de Os Maias, a Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, apresenta até ao próximo dia 18 de fevereiro uma vasta exposição sobre Eça de Queiroz. Por isso, o Ensaio Geral da Renascença está hoje ao vivo na Gulbenkian. Os nossos convidados são, desde logo, a curadora desta exposição, Isabel Pires de Lima, os atores José Pedro Gomes e Tiago Rodrigues, que fizeram uma leitura encenada do texto As Farpas, e temos também connosco o nosso colaborador semanal Guilherme de Oliveira Martins. Tiago Rodrigues e José Pedro Gomes, imagino que se tenham rido muito a preparar esta leitura encenada das Farpas.
Sim, sim, porque...
Bom, para já gostamos de trabalhar assim, divertindo-nos, mas e o texto é muito... É muito divertido, como as pessoas que...
Foram escolhendo certos destas farpas.
A ignição foi a doutora Isabel Pires de Lima que fez. Depois o Tiago e nós conversámos sobre... Achámos preferível ter só textos das farpas do que dos outros textos que tinham coisas muito descritivas. Em vez de só os diálogos.
E então... trouxeram para este palco um mapa de Portugal, puseram o público a olhar para Portugal, ou seja, este é um texto que tem o espelho de Portugal de então, Tiago, mas também do Portugal de hoje.
Tem essa coisa absolutamente maravilhosa e acho que muito invulgar para textos que eram textos, as farpas neste caso, crónicas que queriam ser circunstanciais, ou seja, não terá sido a escrita que o próprio Eça de Queiroz ambicionava para a posteridade, era uma escrita para o imediato, para a sua sociedade. O que é curioso é que o país faz questão, o nosso país, Portugal, faz questão de as manter contemporâneas, essas farpas, curiosamente. E, portanto, achámos isso, divertimos-nos muito, como é que estes textos que o Eça escrevia para o seu cotidiano, para o imediato, para aquelas pessoas que o rodeavam, podem ser para nós textos que, obviamente, têm nomes que nos relembram do tempo que dista entre nós e Eça de Queiroz, mas como os caracteres ou caracteres se mantêm absolutamente atuais e podemos hoje partilhar com um mapa de Portugal à frente de um público português na Fundação Carlos Gulbenkian esta noite, à margem desta magnífica exposição, estes textos e perceber que, como para nós, para o público, estes textos fazem ricochete com o país que conhecem também.
O país rico, povoado por gente pobre, escreve Eça de Queiroz. Isabel Pires Lima, esta exposição aqui na Fundação Carlos Gulbenkian mostra as várias dimensões de Eça de Queiroz. Conhecemos um lado mais pessoal, conhecemos o diplomata que foi, o escritor. Abra-nos um pouco o baú desta exposição, até porque traz para aqui, para a Fundação Carlos Gulbenkian, objetos que nunca aqui estiveram, nomeadamente o seu espaço de escrita, a sua escrivaninha, onde escrevia de pé Eça de Queiroz.
A exposição tem por título Tudo o que tenho no saco. E esta expressão, tudo o que tenho no saco, é uma expressão do próprio Eça, naturalmente, colhida de uma carta, em que ele está, enfim, bastante zangado com o facto de ter dificuldades com a edição dos Maias, que foi um livro cuja escrita foi morosa e cujas peripécias editoriais foram também complicadas.
Ele levou cerca de 3 anos a escrever?
Não, cerca de 10 anos.
10 anos a escrever os Maias.
Cerca de 10 anos a escrever, o que é muitíssimo para o Eça, que não costumava ser bastante rápido. 10 anos, bem, sei que nesses 10 anos ele escreveu a Relíquia e publicou Mandarim, enfim, e começou a fazer outras coisas muito interessantes nesse período. Mas a verdade é que teve, quando publica os Maias, ao fim de 10 anos e de várias, e de morada e de editor, várias peripécias editoriais. Na verdade, esse livro não vai ter grande sucesso. É um livro, é dos livros do Essa, que não foi reeditado em vida. Portanto, é um livro que não teve um sucesso enorme.
Vendeu 5 mil exemplares?
Eu não sei dizer de cor, acredito que sim, que tenha sido 5 mil, mas a verdade é que não mereceu uma reedição. Enquanto que, por exemplo, o Primo Basílio, que é dos primeiros romances de Essa, o segundo que ele publica, foi reeditado em vida. Foi reeditado no mesmo ano, no ano da publicação, teve uma segunda edição, com texto modificado, mas tem uma segunda edição. Portanto, isto para dizer um bocadinho que nem sempre o sucesso de um livro se constrói no momento da sua publicação. Bom, mas a exposição, centrando-me na exposição, a ideia foi, de alguma forma, a propósito da efeméride dos 180 anos da publicação dos Maias, centrarmos-nos sobre os Maias, mas ir visitando outras obras dessa de Queiroz e construir, como agora se diz, e construir uma narrativa a partir da questão do realismo, isto é, do diálogo complexo, perturbado, difícil e subversivo que essa tem com o realismo. O realismo dessa de Queiroz é um realismo extremamente heterodoxo, está longe de ser um realista de escola, está longe de ser um realista disciplinado, e portanto, no fundo, esse diálogo com o realismo levou a estar em permanente busca estética, em permanente interrogação estética, e é isso que a exposição procura de alguma forma fazer, através de uma série de núcleos. Um deles, o primeiro, portanto, no primeiro damos a ver exatamente, além desta carta onde ele diz que vai escrever, não, vai chegar ao fim com aquele romance e vai conseguir publicá-lo, e nele vai pôr tudo o que tenho no saco.
Deixa-me perguntar, doutor Guilherme de Oliveira Martins, os Maias saíram recentemente deixaram de ser um livro obrigatório no ensino secundário, é contudo recomendado aos professores de português que ponham os alunos a ler alguma obra dessa de Queiroz. Qual a importância em particular de lermos os Maias, esta obra em particular de Essa de Queiroz?
Em primeiro lugar, neste percurso que foi a decisão da Fundação Carlos Gulbenkian de fazer a exposição, convidar a professora Isabel Pires de Lima e realizar a exposição, tudo isso aconteceu, mas os Maias ficaram. e naturalmente que isso é importante. Os Maias, como a professora Isabel Pires de Lima disse, é uma obra referencial no que se refere ao Essa de Queiroz, uma vez que ele faz-nos um retrato. Um retrato, começando exatamente na cena que referiu, um retrato daquilo que é o Portugal contemporâneo, o seu Portugal contemporâneo. Por isso, aliás, comparamos os Maias ao Portugal contemporâneo. São duas obras que acompanham exatamente esse desenvolvimento. E permite-me, aliás, concordar com o que já foi dito relativamente à utilidade de usar aqui as farpas. E usam-se as farpas exatamente para ver esse quadro dentro do qual os Maias se vão desenvolver. Há um diálogo fundamental. O diálogo entre Carlos da Maia e João da Ega. E essa referência é crucial, marcada por um clímax, talvez, do romance, que é o célebre jantar do Hotel Central. O Hotel Central o edifício do Hotel Central fica em frente do Cais do Sodré, e era, de facto, o sítio onde se reunia, digamos, a fina flor da sociedade portuguesa. Esses elementos que aqui foram referenciados bastamente, esses ministros que caíam, que regressavam, e, sobretudo, há um tema, e um tema que está na ordem do dia nessa altura, e o tema é o déficit e a bancarrota. São referências, Cohen vai justamente chamar isso, e esse é um grande tema. E, por outro lado, o problema do país, o problema da fronteira e o problema do discurso de João da Ega relativamente a isso. Então, se nós não somos capazes, então venham os espanhóis. é, no fundo, a escolha dos textos é uma escolha muito, muito oportuna, porque são textos muito, com um humor muito, muito claro e muito evidente, mas os Baias são esse retrato da sociedade. Retrato da sociedade que nos mostra, naturalmente, aquilo que é esse confronto entre Carlos e João da Baia. Carlos é um médico, Carlos vai naturalmente nesse mesmo dia encontrar uma beleza extraordinária, que é Maria Eduarda. Ele é Carlos Eduardo, preciso ver que temos logo aí uma chave, Carlos Eduardo e Maria Eduarda, e vão descobrir que são irmãos.
Ah, estragou tudo.
Oh. Bom, já não vou ler o resto.
Ora, portanto, naturalmente que é exatamente... agora, há uma questão fundamental. Os Maias,
mas é importante lermos, é importante lermos os Maias, mesmo sabendo o final.
Não, é absolutamente fundamental, e sobretudo por esta questão, é que os livros, as grandes obras, devem ser lidas no seu, no original, no texto, e não os resumos. Como, aliás, insistir muito, muito, de lutemos contra a praga dos resumos. Os resumos são aqueles onde vão-se revelar, afinal, os segredos fundamentais da obra. E eu não revelei o segredo fundamental da obra. Mas é, de facto, o retrato fundamental. Três momentos, e são três momentos que, naturalmente, se traduzem na própria vida de Carlos. E, de algum modo, a última frase, eu não resisto à tentação de a dizer, a última frase, o Tiago já está de mãos na cabeça, mas a última frase tem a ver com o americano, tem a ver justamente com o carro que eles, Carlos e João da Ega, estão a falar. Talvez não valha a pena, talvez o país já não tenha conserto, mas afinal ainda o apanhamos relativamente ao americano.
José Pedro Gomes, falávamos da gargalhada, da importância da gargalhada, e eu pego numa das frases de Eça de Queiroz que está nesta exposição, que diz: o riso é a mais antiga e ainda a mais terrível forma da crítica. Escreveu o Eça. Quem, como José Pedro Gomes, trabalha tanto a questão do humor, trabalha tanto esta questão da gargalhada, é de facto o riso esta forma, a melhor forma de crítica?
Eu acho que é, porque até se as próprias pessoas que são alvo da crítica se podem rir delas próprias.
E conseguem, às vezes nem sempre entendem que...
Às vezes não entendem, mas muitas vezes entendem e é através disso que o riso pode transformar pessoas e ideias. Mas eu sou mais um executante, sou mais um artífice do que um escritor.
Mas é preciso saber fazer a pausa no sítio certo para que o outro entenda que está a fazer, que faça nascer a tal gargalhada.
Há umas formas que nós usamos aqui bem hoje e foram bem entendidas.
Tiago Rodrigues, recentemente o escritor Afonso Reis Cabral, que é trineto do Eça de Queiroz, escrevia uma carta ao aluno que não lê os Maias, ou seja, aquele que só lê muitas das vezes os resumos, e questionava, remetendo para o mundo de hoje, quantos Damasos Salcedo não existem hoje no Instagram, ou seja, falando daqueles que gostam da projeção social sem substância. Voltamos à modernidade do Eça de Queiroz, de facto, e a estas farpas também que ouvimos aqui hoje na Gulbenkian. Há muitos retratos que permanecem até hoje. O que é que está impregnado nesta portugalidade que se mantém ao longo dos séculos e que se mantém ao longo dos anos?
A exposição é absolutamente magistral na forma como nos remete não apenas para a questão do realismo e do realismo não disciplinado dessa de Queiroz, mas também para os tipos e a forma como estes retratos são reconhecíveis hoje. Acho que essa é uma das razões fundamentais para lermos essa, não apenas os Maias, mas a obra, o corpo de trabalho de Eça de Queiroz, porque no corpo de trabalho de Eça de Queiroz vamos encontrar não a pré-história, mas o lastro da nossa sociedade contemporânea. Vamos perceber o quão ela já foi analisada, dissecada, e isso é, parece-me, um impulso para refletirmos sobre ela de outro modo. Eu há pouco fazia a piada ao professor Guilherme Oliveira Martins de que estava a fazer o spoiler dos Maias, mas efetivamente uma das belezas de obras como os Maias é que nós não voltamos a elas, porque mesmo quando as lemos pela primeira vez, já estamos a voltar a elas, porque fazemos parte de uma linhagem. Um jovem de 13 anos que lê, como eu li os Maias aos 13 anos, não está a ler os Maias, está a voltar a eles, lendo pela primeira vez, mas a voltar a eles, como português, como leitor, como pessoa humana. E nós voltamos a estas grandes histórias não para descobrir se Antígona morre no final, ou se eles são irmãos e estão apaixonados. Nós voltamos a estas histórias para perceber como, e para perceber como no nosso tempo. E a importância de ler os Maias hoje é não apenas compreender o olhar de Eça para o Portugal do seu tempo, é porque ao lermos os Maias hoje vamos perceber como hoje, como é que encontramos Portugal, como é que encontramos estas personagens, estes tipos, mas também estas emoções, estes desejos, estas ambições, estas urgências, umas portuguesas, outras universais, como é que as encontramos hoje? E é por isso que, além de ser uma obra magistral, obrigatória, ponto, tem que se ler, acabou. Além disso, é alimento para estarmos vivos, parece-me.
E algum outro livro, José Pedro Gomes, de Eça de Queiroz, que também goste de ler, além dos Maias?
Eu sou um péssimo
Maias.
Leitor, não. Não lhe sei dizer.
Posso fazer uma sugestão? Claro,
sim,
Isabel,
sim, claro.
Então, eu fazia-lhe uma sugestão. Leia um conto curtinho, brevezinho, uma obra-prima do século XIX, da literatura europeia, mundial, se quiser, do século XIX. Chama-se José Matias e é um conto absolutamente magistral dessa de Queiroz. Um conto de uma modernidade estonteante, de uma modernidade estonteante e de uma eficácia narrativa, e de uma eficácia narrativa imensamente grande. Eu acho que o Eça contista é um bocadinho remetido para segundo plano. Lemos pouco os contos de Eça e talvez o José Matias seja uma das obras dessa de Queiroz, uma das obras maiores dessa de Queiroz. Claro, que os Maias...
Às vezes a questão é começarmos pelo sítio certo, pelo livro certo.
Sim, claro. E por outro lado, por exemplo, um livro como A Cidade e as Serras, que a nossa geração, eu sei que sou mais velha, mas que a nossa geração leu num contexto de um retorno mais ou menos nacionalista à ruralidade, na verdade, hoje pode ser extremamente desafiante para jovens de hoje, porque é claramente uma reflexão, é claramente um romance que se constrói em torno das novas utopias que hoje estão na ordem do dia, e é um romance exatamente sobre uma utopia, não é? Portanto, o que essa está ali a trabalhar é a questão do questionamento do paradigma científico e positivista que tinha norteado todo o seu olhar sobre a realidade, e que ele questiona e diz, bom, talvez o contacto com a natureza, talvez o regresso à Terra-mãe, talvez, digamos, produzindo um livro que, no fundo, hoje nós diríamos que se integra no que se chama a ecoliteratura, não é? E, na verdade,
incluindo o Arroz de Favas.
Incluindo o Arroz de Favas, exatamente, incluindo o Arroz de Favas. É realmente um romance que vale a pena ser lido hoje. Eu por exemplo, acho que seria... os professores hoje podem escolher entre os Maias e a Ilustre Casa de Ramires, que é indiscutivelmente um grande romance, essa de Queiroz. Não vou pôr em causa a importância da Ilustre Casa de Ramires, mas eu acho que seria muito mais fácil pôr os jovens a ler A Cidade e as Serras, hoje, se for bem motivado, naturalmente, do que em Luz de Casa Ramires, que tem um forte componente de romance histórico, é bastante mais pesado e é muito mais complexo do ponto de vista da construção narrativa. Mas isso já são
precisamente
outras,
a cidade histórias. E as serras, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, passa-se em Tormes. A fundação, essa de Queiroz, é lá que está, passa-se em parte nesta zona. Essa de Queiroz eternizou Tormes, eternizou esta zona através deste livro, mas também a ilustre Casa de Ramires, que hoje mesmo sabemos que é um palacete que está à venda. Começámos por falar do Ramalhete, hoje habitado em Lisboa por Madonna. Este património que essa nos deixa na literatura continua vivo, tem novos habitantes hoje.
Património, esse património de facto é algo que está vivo, a noção de património é mesmo essa, não é
uma visão
retrospectiva. Tormes torna-se célebre, em virtude do jogo e da confusão relativamente à alba de Tormes, para onde vão os móveis e os bens de Jacinto, não é? Já que o conto, que é a base da cidade e as serras, que é o conto Civilização, não usa a palavra Tormes, mas sim a palavra Torjas. E essa, quando vai fazer a versão final, como sabem, o romance foi publicado postumamente, porque não estava plenamente terminado, estava praticamente terminado, mas não estava totalmente terminado, mas essa entendeu que era melhor usar esta expressão, e esta expressão eternizou-se, porque Santa Cruz do Douro é hoje Tormes, é hoje, tornou-se Tormes, não era, tornou-se Tormes. Já Rezende, que é Ramires, a Torre de Ramires, é muito curioso que, para quem vai a Baião, para quem vai a Santa Cruz do Douro e olha para o lado de lá do Rio Douro, verá naturalmente Rezende, e de um lado e do outro estão essas duas referências. Mas essa de Queiroz não se deu muito bem em Tormes. De facto,
era um homem de cidade.
Estamos muito bem em Tormes. A Fundação Essa de Queiroz teve um papel muito importante nisto, e a sua generosidade, naturalmente eu não posso deixar de o referir, mas isto significa, afinal, como a literatura é vida, como a literatura se confunde com a própria vida. Os três exemplos que a Maria João deu são a demonstração disso mesmo, não é? E portanto, agora, a grande discussão é um debate interminável, que é saber se nós estamos nos Baias. Nós já não estamos nos Baias. Mas há elementos fundamentais que nós vimos aqui, e que são naturalmente reminiscências, que quando nós encontramos o género humano e encontramos alguma coisa que de algum modo continua a existir e que essa definiu. Tudo está entre a Arcada e São Bento. Já não é fisicamente, é São Bento com certeza, mas a Arcada não, porque a Arcada hoje já é constituída por outras coisas, não é? Não está já o governo na Arcada, mas há essa dependência. Essa dependência existe. E naturalmente que tudo isso, nós não estamos já nos Baias, mas os Maias de algum modo retratam aquilo que fomos e, de algum modo, aquilo que ainda somos.
Tiago Rodrigues, podemos dizer hoje que, em vez de Paris, Lisboa é que é chique a valer?
Claro que podemos dizer que Lisboa é chique a valer, e certamente teria cabimento num conto de Essa de Queiroz sobre Madonna, habitante do Ramalhete. Uma das coisas que, ao lermos e ao trabalharmos na escolha destas farpas, nos encantou. Estávamos sempre a fazer a brincadeira que era uma pena que o Essa não estivesse disponível para vir aos ensaios, porque mostrou-se de uma indisponibilidade total para a colaboração.
Como contestável.
Como contestável, sim. é um ótimo autor, mas muito ausente.
E foi uma pena, porque a leitura de hoje poderia beneficiar muito das opiniões dele, e ele próprio também poderia ter percebido que algumas frases eram grandes demais para se ler de uma respiração.
Se a Maria João me permite, só os riscos de o autor estar a assistir a um ensaio. E isto é verdade, é uma história que eu conto em duas palavras. O Almada Negreiro estava a assistir ao ensaio de Precisa-se Mulher, um ensaio feito pelo Fernando Amado. E no fundo da sala, isto era no Centro Nacional de Cultura, onde funcionava a Casa da Comédia, no fundo da sala, Almada Negreiro disse: isso não é assim. Fernando Amado, pura e simplesmente, não ouviu. Segunda vez, um pouco mais alto, Almada disse: isso não é assim. Fernando Amado continuou impávido, naturalmente, era a Isabel Ruth, era a Glória de Matos. Bom, e terceira vez, Almada Negreiros diz: isso não é mesmo assim. Fernando Amado olhou para ele serenamente e disse: o senhor disto não percebe nada, pode ser.
Se é possível, gostava de dizer que acho que os trechos que eles escolheram das farpas são textos. Essa foi um escritor muito que escreve ficção, mas escreve muita crónica e muito texto jornalístico. E muito mesmo, uma grande quantidade de texto jornalístico. E é muito interessante perceber que as questões que aqui trouxeram, nós encontramos-las ficcionalizadas numa obra de arte maior, que é os maias, isto é, algumas já foram de resto referidas pelo Dr. Oliveira Martins, mas, digamos, muitas das questões, a começar pela própria questão da decadência, do adormecimento coletivo, e foi muito boa ideia virem vestidos de pijama e de roupão, porque realmente o clima que os maias e a ficção dessa de Queiroz nos transmite do que é Portugal, é um país em modorra, adormecido, onde se boceja, onde as pessoas se entediam, desde as mulheres mal ou bem casadas, até aos políticos, até ao cidadão comum. Portanto, foi muito boa ideia terem-se vestido assim, e foi muito boa ideia trazerem o mapa de Portugal. Porque, na verdade, quer nas farpas, e as farpas são textos iniciais dessa de Queiroz, é o jovem essa que escreve aqueles textos, são textos de intervenção com o objetivo de fazer o tal retrato de Portugal. Os Maias é um romance já da maturidade de essa, mas o tema é basicamente aquilo que atravessa toda a obra dessa de Queiroz, que é Portugal. Portugal é uma obsessão na ficção e na cronística queirosiana. Portanto, foi muito boa ideia terem esse mapa diante de nós.
Muito bem, agradeço a José Pedro Gomes, Tiago Rodrigues, Isabel Pires de Lima e Dr. Guilherme de Oliveira Martins terem estado no Ensaio Geral da Renascença. Agradeço também a este magnífico auditório da Gulbenkian de terem estado a assistir ao nosso programa de rádio. Voltamos de hoje a 8 dias à antena da rádio com novas sugestões culturais. Até lá, e sobretudo para quem nos ouve através da rádio, fica esta nota: venham ver esta exposição dedicada a essa de Queiroz, Tudo o que tenho no saco, essa de Queiroz e os Maias, para ver até dia 18 de fevereiro aqui na Gulbenkian. Muito obrigada e boa noite.